Jackson, muito bom dia para você, tudo bem?
Bom dia, tudo jóia.
Que maravilha de descoberta essa, me conta tudo, por favor.
Ah, nós tivemos a oportunidade de visitar, em uma expedição científica, a Cadeia Vitória Trindade. Nós embarcamos num veleiro oceânico polar, que é chamado Paraty 2, que já fez várias viagens até a Antártica. E com essa oportunidade, nós tivemos a oportunidade de estar explorando muitos ambientes dessa cadeia, que é conhecida como Cadeia Vitória Trindade, que ela é uma cadeia de montes submarinos, que eles não emergem, são como várias ilhas que se estendem da costa do Brasil até 1.200 quilômetros de distância em direção à África. Mas a gente não consegue ver essas ilhas, porque elas estão debaixo da água. Então nós tivemos a oportunidade de estar explorando, de estar conhecendo esses ecossistemas. E com isso, a gente teve a oportunidade de estar descobrindo várias espécies, diferentes espécies novas, diferentes registros, espécies que foram nunca registradas para a região, e inclusive estar registrando ecossistemas bem diferentes, que nós estamos tentando agora caracterizar esses ecossistemas. Então, essa expedição está gerando um grande potencial, né, científico, E também para a conservação, para o desenvolvimento sustentável dessa região, né, no Brasil.
Claro. Hudson, foi em 2018, foi ano passado que aconteceu a expedição efetivamente, né?
Sim, foi no ano passado. A gente estava participando junto com o governo brasileiro do processo de elaboração, né, de uma proposta de unidade de conservação para a região. Então, essa expedição também teve um objetivo de estar chamando a atenção para a importância dessa região, de se preservar, e principalmente por causa das espécies únicas, né, que existem nessa região. Algumas são cerca de 12 espécies de peixes e várias espécies de invertebrados, que só existem ali, mas em nenhum outro lugar no mundo. Então, toda essa fragilidade, essa delicadeza desses ecossistemas chamaram a atenção, né, para a preservação desses ambientes.
Claro. Além dos cientistas brasileiros, teve também equipes internacionais presentes nessa expedição específica?
Sim. A gente tem uma parceria muito legal com a Academia de Ciências da Califórnia, que, na verdade, eu já trabalhei juntos com eles, ainda trabalho, nós trabalhamos juntos. E eu faço parte de um time de pesquisadores que somos mergulhadores técnicos para a realização de mergulhos bem profundos. Então, essa expedição, essa parceria é muito importante, por causa de eles contam com equipamentos e com técnicos especializados que promovem mais segurança para esse tipo de mergulho. Então, isso também tem nos ajudado a estar explorando esses ambientes bem, bem tangíveis que nós possuímos aqui no Brasil.
Quando a gente fala em pesquisa, em estudo e a importância que tem, né, na verdade, foi o acesso, né, já se sabia que existia essa cordilheira, não foi descoberta, é isso, né, Hudson?
Exatamente. Tudo começou com nossos inícios, os estudos iniciais na Ilha da Trindade. A Ilha da Trindade se situa ao fim da cordilheira, a 1.160 quilômetros, né, de distância da costa. Então, os estudos lá, eles revelaram uma grande diversidade de espécies e também muitas espécies que nós chamamos de espécies endêmicas, que só existem lá. E a gente estava curioso, porque nas cartas náuticas a gente podia ver a presença dos montes submarinos, mas a gente não tinha ideia de qual era a função dos montes submarinos para a manutenção da biodiversidade em Trindade e para a chegada, a colonização das espécies na Ilha da Trindade. Então foi aí que bateu o interesse da gente estar tentando visitar esses montes submarinos, tentar entender melhor o papel dos montes para essa manutenção da biodiversidade, para a colonização, se as espécies habitam os montes usam os montes como trampolins para estar chegando na Ilha da Trindade.
Entendi. Sobre essa questão, por exemplo, dos equipamentos necessários, né? Quando a gente sabe que vai para uma determinada profundidade, há equipamentos, e quando chega uma profundidade ainda maior, outros equipamentos, outros recursos são necessários para dar acesso. A gente sabe que ainda nem todos os recursos são disponíveis ou já foram criados, por exemplo, né? Para chegar a lugares debaixo do mar que são realmente inóspitos, desconhecidos. Então, foi de quantos metros, por exemplo, que vocês conseguiram chegar e conhecer essa região e atingiu toda a profundidade dessa cordilheira, por exemplo?
Não, nós exploramos principalmente o topo dos montes. O topo dos montes, eles são situados entre 20 e 85 metros de profundidade. Então, essa foi a região que a gente começou explorando inicialmente, entendeu? Em outras regiões, inclusive do Brasil, nós estamos... Já conseguimos explorar entre os ambientes mais rasos até 130 metros de profundidade. E nós estamos planejando isso para os montes no futuro também. Isso por causa que conta com uma logística um pouco mais complicada, porque era mar aberto, não tem muita recursos. Então, no futuro, agora nossos próximos objetivos é tentar recursos para estar fretando um navio oceanográfico que possa oferecer mais recursos para a gente estar tentando explorar um pouco mais fundo. Mas nesse momento a gente só conseguiu alcançar o topo dos montes.
Olha só, quanto ainda tem, né? Quantos desafios ainda tem. Hudson, fiquei curiosa se numa profundidade, nessa escala que você acabou de nos mencionar, até 100 metros mais ou menos, já foi possível descobrir novas espécies, espécies que ainda não eram conhecidas, né? Ou possivelmente deverá acontecer ainda mais. Imagino que deve ter lá para mais para baixo, né? Mais do que 100 metros, do que, sei lá, 150 metros. É uma curiosidade que você tem também?
Exatamente. Na verdade, a gente comecei, meus colegas, estudando a fauna, né, a biodiversidade dos ambientes rasos, e aí cada oportunidade que a gente teve de ir um pouquinho mais fundo, a gente vai encontrando espécies diferentes, e isso que, essa curiosidade que faz a gente ficar ansioso e com vontade de estar explorando cada vez ambientes mais profundos. E como nenhum pesquisador em certas profundidades, muito poucos pesquisadores têm acesso, têm essa condição de estar treinamento técnico, treinamento para estar visitando. Então, tem muita espécie ainda nova, tem muitos ambientes ainda a serem descobertos ainda.
Claro, a gente imagina, tem claro que toda aquela, digamos assim, cultura ficcional, né, que a gente vê nos filmes, que se imagina animais enormes, mas o que a gente tem visto, as pesquisas têm mostrado que é fato, é que há uma cadeia enorme de pequenos animais que fazem esse ecossistema, e me parece que é o que vocês como pesquisadores também têm encontrado já em profundidades um pouco maiores do que as convencionais. É isso mesmo?
É isso mesmo, porque principalmente as espécies maiores já são um pouco mais conhecidas por causa da pesca. Apesar de nós cientistas, nunca tivermos a oportunidade de estar explorando esses ambientes, pescadores já visitaram praticamente todos os ambientes marinhos, entendeu? Principalmente esses relativamente rasos, vamos dizer assim. Então, os peixes maiores, de maiores portes, eles costumam vir em anzol, em espinhel, eles costumam ter uma distribuição geográfica maior também. Então, a maioria deles já são conhecidos, mas os menores, que não vêm no anzol, que não vêm nas artes de pesca, esses sim precisam que a gente vá mergulhar e alcançar esses ambientes para estar conhecendo essa biodiversidade.
Claro. Você falou no início da entrevista, Hudson, sobre alguns animais que só existem nessa área do mundo, né? Nessa região do mundo, e me parece que vocês encontraram alguns budiões endêmicos, que são justamente esses que ficam nessa região. O que que eles fazem? O que que se descobriu já do papel deles no ecossistema, por exemplo?
Isso é muito interessante, porque os budiões, normalmente, eles são organismos que são raspadores, que eles contribuem para a manutenção dos recifes de corais, né, no mundo todo, e eles normalmente ocorrem no raso. Mas lá nós tivemos a oportunidade, né, de estar conhecendo, encontrando esses budiões em ambientes mais profundos. E isso foi muito interessante, não foi muito esperado, assim, entendeu? Então, essa expedição agora, a gente tentou conhecer um pouco mais, tentar registrar eles, né, nesses ambientes, nos montes, nesses ecossistemas. Então, o que a gente sabe ainda é muito pouco, mas nós sabemos que eles ocorrem uma profundidade um pouco mais elevada do que nos ambientes costeiros, as outras espécies de budiões que existem no ambiente costeiro. Então a gente ainda tem muito para conhecer essas espécies, a ecologia, o papel funcional delas, né? Ainda é muito pouco conhecido, exatamente porque elas são únicas, só existem lá e no ambiente um pouco mais profundo, que é mais difícil de ser visitado.
Claro, nesses mergulhos que a expedição fez no ano passado, durante os dias que esteve no local, Hudson, foi captado uma série de imagens, né? Eu queria saber o que já se conseguiu levantar de 2018 até agora. Eu sei que é recente, são muitas informações, mas assim, em termos de comparação, em termos de novos conhecimentos, o que já se levantou a respeito, por exemplo, dos processos de evolução, da questão geográfica, né? De poder mapear, de poder entender um pouquinho melhor essa geografia submarina.
Nós conseguimos já nessas pesquisas, nesse último ano, a gente conseguiu registrar novos registros, né, de espécies que não eram conhecidas para a região, e conseguimos também fazer estudos ecológicos que melhor pudessem caracterizar esses ecossistemas, essas montanhas de corais, coralinas, montanhas coralinas que a gente está chamando, que são esses ecossistemas que a gente conhece só de lá, né, dos montes submarinos. Mas em estudos que estão em andamento, em estudos anteriores que já foram publicados, nós conseguimos descobrir que os montes submarinos, eles são muito importantes, principalmente para as espécies de pequeno porte, para que elas possam alcançar a Ilha da Trindade em ambientes mais isolados. E o que acontece é que essas pequenas espécies de pequeno porte, elas não têm um fluxo constante. Às vezes esse fluxo se abre e se fecha em escalas de milhares de anos. E com esse isolamento, a espécie começa a ficar diferente, e que isso está dando a origem às espécies endêmicas. Então, a origem principal das espécies endêmicas é essa colonização que ocorre em diferentes períodos, em escalas geológicas, entendeu? Essas portas que se abrem e se fecham, dependendo do nível do mar, dependendo da colonização, que às vezes acontece meio que por um processo meio que aleatório. A espécie coloniza e esse fluxo não é constante. Então a espécie começa a se adaptar àquele ambiente diferenciado e começa a se tornar diferente. Então, com isso, a gente está tendo essas ideias sobre a diversificação das espécies no ambiente marinho e a diversificação das espécies em ilhas, que já foi muito estudada nos ambientes terrestres. E o que acontece é que nos últimos milhões de anos, 2 milhões de anos, num período que nós chamamos de Pleistoceno, o nível do mar, ele subiu e desceu várias vezes. Então, quando o nível do mar esteve mais baixo, esses montes marinos foram mais expostos e permitiu com que algumas espécies, principalmente as de pequeno porte, pudessem colonizar as ilhas e os ambientes mais distantes. Então, após o nível do mar subiu de novo, novamente, quando esse nível do mar subiu novamente, essas espécies ficaram isoladas e tiveram que se adaptar a novos ambientes, né? E com isso elas ficaram diferentes e deram origem a essas espécies que nós chamamos que são espécies endêmicas, que só existem lá na cadeia Vitória e Trindade, nos montes e nas ilhas oceânicas. E por isso, por causa que essa cadeia submarina, ela tem essa disposição, ela é formada perpendicular à linha de costa, se afastando da linha de costa, ela possui diferentes graus, diferentes níveis de isolamento e de diferentes tamanhos, que permitem diferentes tamanhos de população. Então, é um ambiente muito interessante para o estudo, né, da evolução e da origem das espécies.
Sensacional. Sobre essa questão daquilo que foi descoberto a partir de agora, intensifica ou subsidia, né, Hudson, condições para que se façam políticas públicas de preservação, se criem reservas, né? É por aí que vocês devem estar tramitando agora nessa região?
Sim, então, nossos estudos iniciais ajudaram muito o governo brasileiro para a proposta, né, de unidades de conservação que foram criadas no ano passado. E agora a nossa ideia está continuando a contribuir para o manejo, né, o ordenamento da pesca, principalmente, e a efetivação, né, das unidades de conservação, para que possa ocorrer uma recuperação. Porque como é um lugar muito isolado, a pesca que teve lá, ela conseguiu, em pouco tempo, ela já sobreexplora os recursos. Então a gente já reportou um decréscimo da quantidade de tubarões e de grandes garoupas, entendeu? Então ainda existem ainda, tem ainda bastante tubarão lá, mas houve um decréscimo ao longo dos últimos anos. Então a nossa ideia agora é estar contribuindo para a melhor efetivação dessa unidade de conservação.
Claro. Hudson, eu sei que a equipe não para, né? Continua fazendo pesquisas. A próxima expedição, até onde eu soube, vai para o arquipélago de Fernando de Noronha e está marcado já para outubro. É verdade?
É verdade, é verdade.
Como é que nós vai funcionar? Agora...
Então, nós temos uma outra expedição marcada também. Nossa equipe, em parceria com a Academia de Ciências, a Universidade Federal do Espírito Santo, uma associação ambiental chamada Voz Natureza. Os recursos vêm da Fundação Boticário, que está apoiando nossos trabalhos, e a nossa ideia é estar conhecendo um pouco melhor essa biodiversidade desses recifes profundos lá de Fernando de Noronha. Então, Fernando de Noronha parece ser um ambiente bem propício a esse tipo de estudo, porque existe já uma logística, existem operadoras de mergulho lá que oferecem um apoio que a gente necessita. Então, nosso objetivo lá é tentar estar explorando essa fauna de peixes, essa biodiversidade que existe entre 50 e 150 metros de profundidade. E com isso, como o Parque Nacional lá, ele engloba somente os recifes mais rasos, e a pesca ocorre principalmente nos recifes profundos, a ideia é gerar subsídios para que no futuro possa ter desenvolvimento sustentável, né, das atividades de pesca, porque a pesca é muito importante para a região lá, por causa do turismo, os restaurantes e tudo mais. Então, a nossa ideia é tentar gerar subsídios para um desenvolvimento sustentável, para que a pesca não colapse. Exatamente porque é um ambiente isolado, dependendo da intensividade da pesca, pode acabar com os recursos locais facilmente, né?
Claro.
Então, a nossa ideia é tá contribuindo, né, para gerando conhecimento que proporcione oportunidade de desenvolvimento sustentável.
Hudson, em meados desse ano ainda, foi ali por junho, julho, mais ou menos, o governo federal teria anunciado aí um desejo, pelo menos, né, de distinguir a taxa cobrada no acesso a Fernando de Noronha. Normalmente essas taxas são cobradas para reinvestimento nessas áreas de proteção, de conservação, e mesmo para nortear um pouco, assim, para regrar um pouco a questão do uso de turistas e assim por diante. Já que você está mais perto e é um pesquisador marinho, eu queria te ouvir um pouquinho sobre se isso impactaria negativamente ou não teria impactos, porque nós que moramos um pouco mais distantes e também somos brasileiros, por vezes ficamos um pouco confusos com isso. E alguém que defende as questões de pesquisas, é importante manter essa taxa no teu entendimento ou ela realmente não teria tanto impacto assim?
Não, acredito que é importante. Essa taxa não existe só em Fernando de Noronha, existe em vários lugares do mundo, em ilhas isoladas que recebem muito turismo. O que acontece é que o potencial de, por exemplo, tratamento de esgoto, de saneamento, de educação, esse potencial normalmente é limitado geograficamente e também, às vezes, muitas vezes, economicamente. Então, esse recurso que entra lá e é voltado para a preservação, que é voltado para a recuperação e para a manutenção, né? Manutenção das trilhas, do ambiente saudável, para a gestão ambiental, tudo isso é muito importante. É muito importante, principalmente agora que está aumentando o fluxo de turistas lá em Fernando de Noronha, entendeu? Tem aviões que vão para lá diariamente. Então, é importante que tenha uma atenção especial para o manejo ambiental assim, da região. Esse recurso ele é bastante importante para isso.
Obrigada, gratidão pela tua presença aqui no programa.